parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Se prepara, que hoje o João Ouviu é ao vivo. A gente está aqui com a cantora que juntou a roça e a cidade em um batidão só.
Ela tem só 18 anos, já teve a música mais tocada no Brasil. E olha, é seguramente a revelação do ano no sertanejo.
E ela vai contar aqui agora a história de uma revolução agrícola musical. Eu sou Rodrigo Ortega.
Eu sou Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Seja bem-vinda, Ana Castela.
Olá, tudo bem?
Tudo ótimo.
Vocês?
Prazer receber você aqui, viu?
Coisa boa, obrigada.
Olha, e que ano é esse de 2022 na sua vida? Fala sério, você começou, estourou com Pipoco, tocou nos principais rodeios do país. Conta pra gente, você imaginou que a sua vida ia assim mudar tanto e num tempo tão curto?
Nunca imaginei, porque não era o meu sonho, né, ser cantora. Eu vou tirar o chapéu pra luz não atrapalhar,
boa,
tá?
Não tem problema.
Acho que porque a luz tá bem de cima, acho que tampa o rosto. Vou deixar aqui no cantinho. Porque assim, ser cantora nunca foi o meu sonho, né? Sempre foi o da minha mãe, do meu avô falecido. Mas nunca foi o meu. Só que a partir do momento que eu comecei a cantar e eu vi que realmente é o que eu gosto, pô, é um trabalho legal, não precisa estudar, tá na escola. Aí começou a ser o meu sonho, hoje em dia é o meu sonho. 2022 virou meu mundo assim, ó, né? De cabeça pra baixo, mas de cabeça pra baixo de uma forma boa, né? E de uma forma corrida, né? Tudo tem seu contra, tem suas coisas boas, mas tá sendo um ano bem diferente pra mim.
Loucura, né? E a gente se falou no meio do ano, assim, numa prévia, né, do que tava acontecendo, mas você já tinha a música mais tocada no Brasil, quando a gente se falou para uma matéria do G1, e você ainda não tinha conhecido nem o Rio de Janeiro. Eu perguntei, não. E aí, você viajou, você nunca, já conheceu agora? Como que
conheci, agora tá, conheci, a Elô levou eu lá, e eu já perguntei pra Elô de novo, quando é que ela vai me levar, que eu adorei o Rio. Mas é, São Paulo e Rio de Janeiro, eu conheci tudo agora, por esses tempos agora, porque eu nunca fui uma pessoa viajada, né, nunca viajei, fiquei sempre na minha cidadezinha, e ó, tô gostando, hein? Tô gostando de conhecer. Ontem conheci uns restaurantes legais, que é bem falado.
Comeu um carbonara e ficou foda.
Gostoso. Um macarrão com queijo delicioso, gente. Vou contar pra vocês.
Quem não sabe, a Elô é assessora de imprensa dela, que tá aqui na sala. Ela tá dando um recado pra ficar um pouco mais perto do microfone ali, pra não mexer tanto.
Ficar mais aqui? É. Tá bom. Perdão, desculpa.
E aí, vamos lá.
Ô, Ana, deu pra cansar dessa correria? Ou você tá na euforia? Você tá assim, vamos, eu quero viver tudo, não preciso dormir?
Deu pra cansar. Eu preciso dormir. Eu ontem fui dormir tarde, acordei hoje 6 horas da manhã. Tá bem correria, sabe? E faz uns 3 meses que eu não tô parando. Uhum. Que eu não fico em casa, não saio, né? Que eu tô só trabalhando, mas Deus quiser, mês que vem já melhorou, já vai melhorar as coisas. Tá tudo muito corrido mesmo. Mas tô sempre grata por tudo que tá acontecendo, mas eu só queria deitar na minha cama e dormir por 20 horas seguidas, só.
Em paz.
Não é o que eu mais queria na minha vida hoje.
Bom, a gente já sabe agora como é que tá a loucura da sua vida, o sucesso, a música mais tocada do Brasil, mas a gente queria voltar pra todo mundo de onde te conhecer e você dizer de onde você é, onde você nasceu, onde você foi criada.
Eu nasci em Amambai, Mato Grosso do Sul, só que eu sou vivida, né, minha vida inteira, em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. E lá foi minha vida inteira. Desde faz um ano agora que eu moro em uma cidade diferente, que é Londrina. Mas sempre fui de lá, nunca fui viajado, como eu falei. O máximo que eu ia era na cidade vizinha. E olha lá, porque minha mãe não deixava eu sair de casa.
Ela é brava?
Minha mãe não, agora ela não é mais. Mas antes ela me prendia um pouquinho de sair, né? Não deixava. Eu era a pessoa que mais ficava em casa, da cidade inteira. Não podia sair. E lá, né, eu ia da minha casa pra fazenda, da fazenda pra minha casa, escola, até que eu fui começar a fazer faculdade, né, mas faculdade era a mesma coisa, eu ia pra faculdade e eu voltava pra minha cidade, porque era 2 horas e meia, era do lado, né, então eu voltava todo dia pra ficar na minha casa.
Não, mas do lado 2 horas e meia?
É, a minha faculdade, é, em outra cidade,
de uma cidade,
né?
Do interior, uma faculdade tá perto, né?
Isso, 2 horas e meia.
Entendi.
Aí, É isso. É isso, eu acho.
E estando na fronteira, né, com o Paraguai, como é que você ia muito pra lá? Passava...
A fazenda, né, fica no Paraguai. Aí a minha avó e meu avô, por parte de pai, moram lá. Aí eu ia toda vez pra lá, pra fazenda, ficar lá. Aí eu ia também numa cidadezinha, numa cidade que é lá no Paraguai também, eu ia num jantar lá, almoçar lá, que tem uns bar legal, né?
Aí no Paraguai?
Lá. É, lá no Paraguai.
Como que é lá?
Catuete. Ah, é.
Uns bar legal, uns botecos paraguaios.
Ah, o povo é legal. Lá do Paraguai. O povo bonito.
É?
Lá do Paraguai é um povo bonito.
Conta aí que eu nunca fui pra lá, né?
Nunca?
Não.
Ah, tem. Ai, deixa eu
problema. Deus, perdão.
Lá no. A gente sempre vai pro Shopping China, que fica lá em Salto del Guairá. Aí lá é onde o povo faz as compras, né? Que é o top do top, assim, do Paraguai lá. Lá onde a gente sempre ia também almoçar no shopping. E lá acho que foi o meu primeiro shopping que eu fui na vida. Meu avô sempre me levava pra lá. Ah, lá é normal, igual, igual aqui, só que no Paraguai, né?
E como que é, assim, você é apresentada como a boiadeira, muita gente pensa, ah, será que é uma boiadeira de verdade e tal? Qual que era a sua relação com campo, cavalo, roça, desde criança? Como
que quem não conhece eu, assim, me acompanha desde o começo e fala, né, por que boiadeira? Principalmente meu TikTok, pode falar, né?
Pode.
Claro. Também meu TikTok, porque meu TikTok tá escrito boiadeira, né, só que lá eu não posto nada de boiadeira. Nada, é totalmente diferente, só que quem me acompanha desde o comecinho... Viu que eu sempre fui pra fazenda, sempre andei a cavalo, ajudei meu primo com o gado, né? Aliás, eu tenho um carneiro também de estimação.
Ah, é?
Como é que ele chama?
Bito.
Bito?
Mas eu corro... Bito.
Bito,
ah. Mas eu corro atrás dele gritando senhora. Mas isso aí, só que me
acompanha... Só pelo meme.
Só... Só que me acompanha desde o comecinho vai saber. Mas aí não dá mais tempo, né, de eu ir pra fazenda, mas agora, se Deus quiser, em novembro eu vou conseguir... Voltar um pouco, andar a cavalo. Eu já competi já 3 tambores, só que foi mais por brincadeira, né? Por hobby, pra passar um pouco tempo.
Pra quem não conhece o que é 3 tambores.
Três tambores é quando
você... é da cidade.
É quando você pega o cavalo, tem 3 tambores, né? Um aqui, outro aqui. Dá pra ver, né? Dá pra entender, né? Aqui.
Mais ou menos, seu chapéu tá na frente, tira um pouquinho. Isso, vai lá, de novo.
Aqui... E aqui, né? Aqui tem um tambor, aqui tem outro, dois. E aqui está o cavalo. Você tem que correr o cavalo e rodear ele assim, ó.
Ah, rodeando o tambor.
Ainda tá um pouco na frente o chapéu.
Aqui, ó. Vou tirar, vou botar aqui, ó.
Pronto.
A Gabi quer botar o chapéu.
Tem 3, não. Né? Aí você tem que correr aqui com o cavalo, ó. E tem que fazer em menos tempo.
Ah, é rapidez.
O cavalo tem que ser rápido.
E você competia isso?
É, mas é brincando, pouquinho. Né? É brincando, nada sério. O meu foi só mesmo pra passar tempo, pra fazer alguma coisa. Mas eu peguei amor, né, pelo esporte, eu gostei bastante. Mas aí minha égua acabou tendo cólica, aí morreu.
Tendo cólica?
Aham, cólica.
Ah, entendi.
E eu cavalo quando dá cólica é complicado.
Não, não sabia.
Entendi. É, que cavalo quando dá cólica é preocupante. Aí a minha, como a fazenda é longe da cidade, né, longe do veterinário, aí não...
Tadinha.
Não teve muito o que fazer, né? Ah, mas aí agora eu tô vendo pra comprar um cavalo pra mim, pra eu voltar a brincar, né? Porque eu gosto de brincar com essas coisas.
E faz tudo sentido, né? Também com a música que você
sim,
canta.
Sim, é, conclusão, a boiadeira não é uma um fake de TikTok.
É. E como era isso? Você falou um pouco da sua mãe, que ela gostava de música, queria ser cantora. Como que era a música na sua casa? Sempre teve muito presente? A sua mãe cantava, ela cantava o quê?
Minha mãe adora Paula Fernandes e Calypso.
Olha.
Ela é o dia inteiro ouvindo Calypso e Paula Fernandes lá em casa. E ela limpava a casa e a gente tinha uns sons, né? Ela colocava esses sons, gente. E o vizinho inteiro escutava. Aí a gente comprou também... Aí porque nós morávamos lá em Sete Quedas. A gente tinha comprado uma televisão que dava pra colocar, né? YouTube, que era o quê? Aí ela botava e cantava tudo. Alcione. Tudo. Ela canta, ela agora aquelas mais antigas, né? Daniel também. E ela vivia cantando lá em casa. Então a música sempre teve presente. Vou espiar.
Tá lá, não tem problema.
Eita, lasqueira, né, gente? Não era pra espiar esse programa aqui.
Ao vivo é bom demais, é assim mesmo.
Pode... E sobre cantar também, eu sei que sua mãe cantava. E você começou, você falou com a gente na primeira entrevista, começou a cantar na igreja. E saúde.
Tô ouvindo.
Você começou a cantar na igreja. Como que era? A saúde era deixa pra falar amém, igreja. O que você cantava? Era gospel? Você gostava? E como que foi aprender a cantar na igreja?
A gente tinha um grupo, né, de amigas, que era Coração de Maria. O nome do nosso grupo que a gente cantava na igreja. Acho que a gente cantava sempre no terceiro, sábado e domingo. Não lembro direitinho. Mas eu gostava, hein? Era muito legal cantar. Eu adorava também quando elas pediam pra eu cantar uma música sozinha. Eu falava, ai meu Deus, chegou meu momento. Então, aí cantar o salmo, eu sou católica, né? Uhum. Só que assim, eu sou cristã, né? Eu gosto de... E eu adorava quando pedia pra eu cantar salmo na igreja, só que eu ficava nervosíssima e cantava tudo errado. Mas foi uma época muito boa. Foi uma época que aí sim eu comecei a cantar mais, né? Comecei a mostrar mais a minha voz. E a maioria dos cantores começa a cantar na igreja, né?
É bem forte.
Muito, A gente entrevista muita gente do funk ao sertanejo, aprende a cantar na igreja,
aprende,
né?
A cantar a na igreja.
A se apresentar.
Eu, antes de eu começar a cantar na católica, né? Eu cantava música, bastante música gospel, né? Mas eu cantava na minha casa mesmo, de boa. Aí até que passou um tempo, o grupo deu uma acabada, né? Começou a fazer faculdade, né? Todo mundo, né? E eu fui pra uma igreja com uma amiga minha, que a igreja não é católica, acho que é evangélica. Ah, não sei, é grupo de jovens, né? Que o povo fala. Aí eu cantava música da Isadora Pompeu, da Gabriela, é muito boa, muito legal. Aí eu soltava a voz, tava lá em cima, que música católica é um pouquinho mais baixo, né? Aí Isadora Pompeu já ergue lá no altão, aí eu adorava cantar.
E é quase música pop, evangélica.
Eu adoro. Nossa,
né? Diva, assim, né?
Adoro ela. Aliás, teve até um tempo que o povo tava falando que a nossa voz era meio parecida, assim. Eu não sei muito, não. Aí o que era legal do grupo de jovens era que os meus amigos mesmo que tocavam. Um era violão, o outro era no batuque, no carrão, tecladinho. Tudo amigos lá, orando, né? Junto era legal.
E além da Isadora, quem mais que você ouvia? Quais músicas foram marcantes pra você nessa época aí do gospel?
Vamos ver. Eu escuto muito. Anderson Freire também eu adoro. A Isa, né? Eu também adoro. Gabriela Rocha. Eu escuto bastante. Casa Worship. Ai, meu Deus, é tanto. É que nós não reparamos muito em nome, né? Nós só escuta. Mas eu escuto de tudo, mas um pouco. É muita coisa.
E além do gospel, o que que você, nessa adolescência, pré-adolescência, assim, antes, né, de começar a cantar profissionalmente, o que você ouvia, assim, de música em geral, além do
tudo.
Gospel?
Eu escuto tudo.
Tudo é muito genérico.
Tudo, é tudo mesmo.
A gente quer nomes, então.
Tudo. Funk, eu escuto tudo. Funk pesadão, pro funk de boa. Aí vai pro sertanejo universitário, pro sertanejo raiz. Aí vai pro modão. Aí do modão a gente vai pro Queen. Escuto tudo, gente. Eu adoro escutar música. Eu adoro escutar música. Tudo, eu gosto de tudo.
E é bom, isso é importante, né? Pra o que você, já que você virou cantora, pra o que você escolhe, pra o que você vai gravar.
E o meu estilo, ele é uma mistura de tudo. Né? Não é tudo,
sim,
não é. O meu estilo,
sentido.
Assim, ó, de roupa e tal, é sertanejo, né? Só que as minhas músicas é um estilo de tudo que eu gosto, né?
Sim, a gente ouve isso na sua música, dá pra entender isso que você tá falando musicalmente.
Igual assim. Na Pipoca, não sei se vocês repararam, mas poucas pessoas repararam. Tem do nada um... Aí do nada vai um... É uma mistura, tem muita coisa.
Sim, sim.
E eu gosto de seguir esse estilo. Pretendo seguir sempre.
Legal. Assim, mas no sertanejo mesmo, assim, o que, que você curtia? Porque as pessoas às vezes cobram, assim, de duplas sertanejas, coisas sertanejas que você gostava ali. Porque tinha que tocar muito lá. Né?
Eu gosto muito de Matheus Cauã.
Uhum.
E eu escuto até não querer mais.
Uma coisa mais pop, recente, assim, né?
E eu gosto também... Luan Santana, sempre gostei. Uhum. Aliás, tem uma foto que minha mãe um dia me levou no show dele e minha mãe me fez tirar uma foto com ele.
Importante essa foto hoje, fala aí.
Maravilhosa essa foto. Legal demais. Ah, eu gosto de tanta gente. César Menor de Fabiano, adoro também. E é isso, Milionário José Rico. Vai indo, gente.
Uhum. Boa. E como que você era na escola, nessa parte ainda da infância e adolescência? Você era mais nerd, era mais da zoeira?
Eu era da turma do fundão.
Da bagunça.
Ah, eu lembro que eu chorava, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida.
Uhum.
Né? Porque eu falava que eu era muito burra.
Não.
Porque não, eu não era boa na escola, nem a pau. Não era boa, minha mãe e meu pai sofriam comigo na escola. Mas graças a Deus, hoje eu sei o que eu sou, cantora, né?
Uhum, encaminhou.
Mas eu tive sorte na escola que eu sempre fui uma pessoa muito artística.
Uhum.
Então, eu sempre fiz paródia, sempre cantei no Dia das Mães, Dia dos Pais. Sempre eu fazia as danças, né, que tinha, sempre dançava. Era a parte que eu mais gostava. Então, graças a isso, eu sempre tive nota.
Mas o professor ficava comovido com a sua...
Eu gostava, né? Porque daí, exemplo, tinha teatro. Ana, a gente precisa de você. Eu falei, não, maravilhoso.
É, agora, então, aqui que eu vou
tô
mesmo.
Tô aqui, ó. Ó, chama eu. Mas matemática, ciências, biologia... Ah, nunca fui boa.
Boa. É bom que os fãs se identificam, né? Vêem que não é uma história só de sucesso, teve também dificuldade.
Ah, não, né? Aí, a faculdade, eu tranquei, né? Eu comecei a faculdade, uhum. também é muito difícil.
Qual curso mesmo?
Eu comecei odonto. Uhum. Minha mãe quis, eu falei, tá bom, né? Aí daí eu tranquei pra música, né? Entrar mesmo no, na minha vida. E agora eu não paro mais.
Uhum. E eu tava falando dos fãs, porque pra gente falar que se alguém quiser mandar perguntas, tem muita gente assistindo, se quiser saber outras coisas da Ana, é só mandar que a gente faz aqui. E aí eu queria saber, nessa época, mais ou menos, você começou a fazer vídeos no YouTube, assim, ou pelo menos sendo no seu canal, acho que você com uns 14 anos,
uns
fazendo uns covers ali, como é que foi? Por que você começou a fazer aquilo ali?
Porque foi na época que eu postei o meu vídeo cantando Vaqueira Apaixonada e viralizou, né? Aí o povo começou, Ana, grava mais. Aí eu colocava na televisão de casa, no YouTube, no karaokê. Pegava uma cadeirona que tinha lá em casa, colocava meu tênis e o celular, né? Aí gravava. Só que hoje em dia eu tenho uma vergonha de ver aqueles vídeos. Só que eu não posso pagar.
Não, mesmo.
Dá uma vergonha.
Não, eu faço parte da história.
Apaga, tem gente que apaga, assim, pra falar.
Não, mas eu acho autêntico deixar.
É, mas é legal, sabe? Deixar lá,
mas
porque...
Mas é legal. Não tem,
mas imagina, igual antigamente, eu tinha um canalzinho do YouTube, era aquele lá, né? Uhum. E eu postava uns vídeos engraçados. Não... Pra que eu fui pagar, gente? Porque hoje em dia eu poderia ver e dar risada aquilo.
Ou então deixar
legal.
De uma forma que não seja pública pra todo mundo, mas que você ainda conseguisse ver. Isso faz
muita diferença. Eu não queria mais até pagar aqueles vídeos, porque era muito engraçado.
E é legal que não era só sertanejo, tinha Ana Vitória, tinha umas coisas.
Adoro Ana Vitória. Assim. É, vocês veem, uhum. né? Meu estilo, o que eu canto? Eu gosto de tudo, mas um pouco. Adoro Ana Vitória, Melim, Tiago York, Lagum. Gosto. Canto tudo.
Que bom. E tem um cara muito importante na sua carreira nessa época, assim, nesse começo, que eu acho que você conheceu antes de se tornar cantora profissional, e hoje é uma revelação. Para quem não conhece, o Luan Pereira também é uma revelação do sertanejo, né, dessa sua geração. Mas eu fico curioso, que é uma história de muita conexão entre vocês, assim, desde antes de vocês fazerem sucesso. Você pode contar isso, assim, essa sua história com ele?
Assim, a gente se conheceu... Tava ali nos videozinhos estourados, né? Tava crescendo já no Instagram. A gente... Acordei ruim hoje.
Tem problema.
A gente se conheceu ali. E ele... A gente se conheceu ele dando em cima de mim.
Olha lá.
Você vê, né? Como é que é as coisas.
Mas no Instagram?
No Instagram.
Ah, tá. DM.
É. Só que a gente virou muito amigo. Nunca aconteceu nada. Nunca rolou um beijo, nada. Uhum. A gente sempre foi muito amigo. E, aliás, ele manda mensagem pra mim toda hora. Manda, Nana, te amo. Tô com você. Tô sempre com você. Ele é uma pessoa muito carinhosa, sabe? Ele é uma pessoa de muito amor. E a gente se tornou muito parceiro. A gente compõe junto. Festa junto. Conversa toda hora. E se apoia muito também. Porque a gente cresce juntos também. Aliás, quando eu ganhei meu ônibus, ele ganhou um ônibus. Quando ele fez show não sei na onde, eu fiz show não sei na onde. Quando ele bateu 1 milhão, eu bati 1 milhão. Então a gente cresce junto, a gente se ajuda. Eu nunca, nunca na minha vida quero estar de costas pro Luan, porque ele é uma pessoa do bem, sabe? Então o que eu puder ajudar ele, eu tenho certeza que o que ele puder me ajudar, a gente tá sempre se ajudando. E é bom ser assim, né? Porque tem muita rivalidade, às vezes, no mundo sertanejo. Ah, eu quero crescer mais que essa pessoa. Não, a gente quer crescer juntos, quer se ajudar.
Eu acho que é curioso, porque tem um estilo parecido, assim, não é uma coisa artificial, o fato de vocês terem se encontrado ali pelo Instagram, espontaneamente. E hoje você ouve as músicas que vocês têm junto, é parecido, a ideia é parecida, da coisa do agro, do batidão, da mistura, tudo ele fazia também, você fazia, então parece uma coisa que é espontânea, né? Que vocês fazem porque gostam mesmo.
A gente faz realmente tudo porque gosta, sempre colocando um chapéu na frente, né? A bota, sempre do pé. A gente gosta bastante.
E tem uma música lá no seu YouTube que é Coração da Bruta, que eu acho que foi também uma gravação meio amadora ali, de você tocando ali. Eu acho que tem composição do Luan, né?
Aham, é eu, música? Ele e o Arthur, um amigo meu. Nós três a gente compôs a música. Tem uma amiga minha também que compôs ela, a Vitória. Ela também me ajudou. Eu e ela que começou nessa música. Aí os três entraram. Os dois, né, no caso. E aliás, nós vamos lançar essa música.
Ah, que legal.
É lançar ela.
É curioso ali, pra quem não viu o vídeo, porque é uma gravação, assim, de moleques ali na escada de uma casa, amadora, assim, que mostra o que já estava sendo feito antes de lançar, né, profissionalmente.
É bem legal compor com eles, sabe? São pessoas legais. Aí você vê, assim, passou uma hora e você já, pô, tô com uma música aqui pronta já. E demora pra compor música, hein? Uhum. É. Eu sozinha não consigo.
Não?
Não, não tem muita cabeça pra isso, não. Só se acontece alguma coisa. Se acontece alguma coisa, aí eu tenho um grupo no WhatsApp que tem muita ideia. Aí eu pego essas ideias, chamo eles e a gente compõe.
Aí senta todo mundo, alguém com violão e aí...
Isso. Eu não sei tocar, né? Então aí quem toca é eles. Eu tô só com as ideias.
Bom, recapitulando um pouco, aí você começou a fazer os vídeos no YouTube, aí viralizou algumas coisas. Em que momento o teu empresário te encontrou? Como que foi essa mudança pra virar uma coisa no caminho, né? Pra ser mais profissional. E quem que é esse empresário?
Ele é amigo de infância da minha mãe.
Mas você sabia que era... Você era filha dela? Como que foi essa conexão?
Então, ele não sabia que eu era filha da minha mãe. Mas ele sabia que minha mãe tinha uma filha. Ele sabia que era eu. Então, deu que eu postei meu vídeo, o vídeo viralizou. E ele tinha uma dupla, né? Fabinho Rodolfo. Então, ele era muito conhecido na minha cidade. Se bem até que teve um dia que ele tava na frente da escola, na época que eu estudava. Na frente da escola, e ele foi buscar a filha dele, e eu indo embora, assim, de boa, pô. Rodolfo, do Fabinho Rodolfo, legal. Uma dupla, né? Famosa. E eu nem tinha um. Passou muitos anos. Aí eu postei meu vídeo, viralizou, ele viu, ele mandou uma mensagem pra mim. Falou, eu não acredito que você é filha da Michelle. Eu falei, verdade, sou eu. Falou, meu irmão te mostrou a você cantando aqui, eu não acredito, eu tenho uma música perfeita pra você. Falei, que era boiadeira, né? Eu falei, ah, é verdade. Ele falou, cara. Aí eu gravei a música deu bom também, gravei, só gravado mesmo. Aí ele falou, Ana, vem pra Londrina colocar a voz nessa música pra lançar. Coloquei, fiz o clipe. Aí a música bombou também, né? Não bombou igual a Pipoco, né? Mas pra minha primeira música, meu Deus do céu.
Mas assim, você falou, ele te chamou e você gravou. Mas aí como é que foi a conversa com seus pais, assim? Seu Rodrigo, meu xará, seu pai. De tipo, ó, me chamaram pra gravar uma música profissionalmente. Assinar, imagina você tem assinado alguma coisa, você era menor ainda. Como que foi? Eles deram força? Teve uma conversa ali? Como é que foi?
Ah, não, teve força, né? Porque o sonho da minha mãe era ser cantora, né? Então a hora que eles falaram, meu Deus, aí eu tava na fazenda, mesmo dia, eu peguei, sentei num toco, li a mensagem e falei, pai, não acredito. Eu vou gravar uma música, eu comecei a chorar, porque eu sou chorona, eu choro por tudo. Aí meu pai, que nós temos um jeitão de brincar, né, meu pai. Ele falou, que gravar o quê? Vai brincando, né? Eu falei, pai, é verdade, pai, eu vou. Eu falei, então dá bom, então levar, então. Minha mãe ficou toda feliz, principalmente minha mãe agora ela tá realizada, né?
Sim, conheci, ela cantava ali em casa.
Conhecia Paulo Fernandes. Minha mãe.
E como é que foi?
Trouxe loucura.
Você mandou um videozinho pra ela? Como é que foi?
Eu não mandei porque eu tenho vergonha de pedir, né, vídeo pros outros. Mas tiraram foto, gravaram nós juntos, aí minha mãe postou, emocionou. E hoje nós vai ver a Calypso.
Joelma.
A Joelma. Perdão, Calypso, eu sei que Calypso é a banda, mas não fala Calypso, né? A Joelma.
Vocês vão ver hoje. Eu adoro. Aí você pode mandar um videozinho pra sua mãe, pô, coitada.
Ah, vai não lá. Sei, eu tenho vergonha de ficar pedindo, gente, porque eu sei que cansa, né, demais, é vídeo todo dia. Mas minha mãe adora também.
Então, fãs da Joelma que estão assistindo aqui, ou que vem, falam pra ela, assim, pra não ficar com vergonha e mandar um vídeo ali e falar com ela.
Eu vou pensar, vou ver, talvez eu mande um vídeo, né, talvez eu peça. Aí o Daniel conversou com a minha mãe, cantor Daniel, minha mãe também chorou.
Todo mundo chora o tempo inteiro.
Ah, a gente é emocionada, né, porque isso é um sonho, né, que tá vivendo. É. Pessoas que a gente admira, tá, demais, a gente tá conhecendo.
E também pela primeira vez, né,
chegou uma pergunta aqui agora, de uma pessoa perguntando como é que tá sendo viver isso agora, assim, né, o que você sente acontecendo isso?
Acho eu não
que
finjo você... costume. Não consigo fingir costume. Conheci a Nayara Azevedo. Meu pai amado. Ela tava num... Eu tava no camarim, ela tinha outro e ela tava em outro. Foi agora, lá em Curitiba. E era camarins, assim, fechados, só que era de vidro, né? Então dava pra conversar com a pessoa, assim, do lado. Eu comecei a gritar ela.
Nayara! Na cita?
Nayara! R$50. Vamos aqui, R$50.
Você gritou na Nacita, não? Que ela chamava Nacita? No BBB,
no
chamava
BBB,
de Nacita.
Não, gritei Nayara. Passado que eu não passava, é Nayara. Eu comecei a gritar Nayara, aí o Borginho, que anda comigo, começou a gritar ela também, aí eu mandei uma mensagem pra ela. Aí ela me olhou e falou, tô indo. Eu falei, meu Deus, não acredito. Aí eu comecei a fazer assim com as unhas, falei, ela tá vindo aqui? Falei, meu Deus. Conversei com ela, gente boa! E eu adoro conhecer gente que é gente boa. Adoro. Aí eu fui no prêmios
Pode falar, né?
Pode, tem claro. Pode falar tudo.
Pode, é que pode tem coisa no lugar que não posso falar.
Não, vai lá,
pode fui no prêmio Multishow.
Da casa.
Meu Deus, gente, tanta gente que eu queria... Eu conheci a Glória Groove.
E aí?
Maravilhosa. É. O Daniel, né? Conheci o Daniel. A Glória depois eu conheci, né?
Uhum.
Nossa, é muito legal. Meu, a Elô tava comigo, né, Elô? A Elô sabe o tanto que eu ficava feliz lá, porque eu conheci o povo que eu gosto, que o povo que eu admiro, que eu ouço muitas músicas. E eu fico mais realizada ainda quando o povo é gente boa. Uhum. Quando são carismáticos, sabe?
Que legal falar da Glória Groove, porque de você conhecer, porque às vezes o sertanejo fica no sertanejo. E
ah,
você.
Não, tipo, ih, eu sou do mundo,
da galera.
Tem um potencial de circular, assim, gigante, assim, né? Entre...
Gosto muito. Uhum. Gosto todo, tudo.
Olha, desde esse começo aí, com os primeiros contatos com os empresários, já tinha ideia de você ser a boiadeira? Porque tudo bem que foi a música que você lançou, é uma pergunta bem engraçada, mas essa imagem da boiadeira?
Nunca. Eu, pra mim, eu já conheci só a Ana Castela. Aliás, meu nome teve até uma briguinha aí, ué.
Ah, foi?
Porque o meu nome é Ana Flávia Castela. Uhum. Então, a minha mãe, ela sempre me ensinou que meu nome não é Ana e nem é Flávia. É Ana Flávia o meu nome. A hora que falaram pra mim que eu tinha que tirar o Flávio do meu nome, eu falei, o quê? Não vai tirar, não. Meu nome vai ser Ana Flávia Castela, eu não tô nem aí. Mas agora a gente adora o Ana Castela. E quando alguém conversa comigo, os meus fãs, né? Sabe que eu gosto de ser chamada de Ana Flávia. Aí o povo chega em mim, oi Ana Flávia. Eu falei, eu não acredito que estão me chamando de Ana
Vem
Flávia.
Vem aqui, dá um abraço.
Dá um abração em mim. Eu adoro. Então sempre quando alguém... Tá falando comigo? Eu gosto de deixar claro assim o meu nome, eu adoro meu nome. E é isso. Eu acho, né? Ela tá falando sobre outra coisa, sim. Né?
É,
era o lance da imagem da boiadeira.
Ah, é. Mas sobre a boiadeira não. É, foi só por causa da música mesmo.
Mas pra entender um pouco a sua vida nessa época, assim, na época que você tava assinando e começando, eu tenho uma dúvida que você falou que você já tinha começado a faculdade. Você já tem 18 anos, você já entrou na faculdade, trancou, já começou a cantar. Com quantos anos você entrou e como
17.
Que... 17. Então deu tempo de acontecer um turbilhão
Nossa,
de coisas,
Nossa, muita
né?
coisa. Eu comecei, assim, com essa vida, assim, no... na música que eu vi que foi pra começar mesmo, no finalzinho de 16. Aí no 17, quando eu fiz 17 anos, aí que foi aumentando as coisas. Aí, bom, fiz 18, aí que me empurraram, né?
Aí você ainda tava na faculdade e saiu, como é que foi?
Saí, fiz meio ano só,
uhum.
Né? Fiz meio ano só, porque se eu tivesse até agora na faculdade, eu não daria pra fazer nem a pau.
Isso você já tava em Londrina, foi pra Londrina? Como
não,
que foi?
Fiz faculdade em Dourados, uhum. Que também é no Mato Grosso. É, no Mato Grosso, é tudo ali no MS, né? Uhum. Fiz faculdade em Dourados. Aí tranquei, voltei pra minha casa em Sete Quedas, fui embora pra Londrina. Uhum. Aí faz um ano agora que eu moro em Londrina. Tá morando, eu comecei morando sozinha.
Uhum.
Agora tá morando eu, meu pai, minha mãe e minha irmã.
Ah, todo mundo veio.
Todo mundo veio. A gente comprou alguma casa, né?
Uhum.
Eu morava em um apezinho. Só que daí eu... Pô, 4 pessoas e 2 cachorros, não dá, né? Num apezinho pequenininho. Aí a gente comprou uma casa que é, nossa, muito melhor. Uma casa... Que pode pisar no chão forte que não tem vizinho reclamando, né? É bom.
E todo mundo tá sempre cantando lá, chorando, faz barulho.
Não, né? E também deve ter sido criado em casa, né? É diferente quando vai pra uma... Você foi criado em casa.
Em casa.
É difícil quando vai pra um apartamento.
É complicado, hein? Difícil.
Até perguntaram aqui agora, eu juro que não é. O que você sente falta, assim, da sua infância, da fazenda, agora que você tá em outro, né, em outro cenário?
Ah, eu sinto falta de ir pra casa. Eu sempre fui de caseira, né? Então, assim, eu sinto falta de ir pra minha casa, de ficar com meus avós, de comer o pudim da minha outra avó, de ficar lá com a minha tia, porque eu sempre saía com a minha tia, né? E a gente tinha nossa sexta e nosso sábado. Então, toda sexta e sábado a gente ficava juntas, né? E aí eu sinto falta disso. De ir pra fazenda, de ver os cachorros da avó, de... É isso, né? Ir pra fazenda, ficar com
coisas
a família.
Coisas mais familiares, ficar com a família.
É, coisa mais família, né? É porque meus amigos eu ainda converso. Eu ainda fico com eles, ainda vejo eles, eles vêm até mim.
Uhum.
Aí meus amigos, a gente tá sempre junto ainda.
Essa parte tá safe, tá. Por enquanto. Ô, Ana, a sua carreira é isso, né? Você começa a carreira, de fato, em Londrina, com essa mudança. E tem gente que acha que pro sertanejo, assim, vingar, ou um importante polo do sertanejo é Goiânia. Me fala um pouquinho como que é essa cena de Londrina no sertanejo.
O Luan Santana começou em Londrina, né? O Luan Santana era de Campo Grande, eu acho. Não lembro. Mas era do MS.
Isso,
foi, começou em Londrina. Aí ele foi pra outra cidade. Acho que a Nayara também era de Londres. Não sei se era a Nayara. Não lembro qual que é agora. Mas,
carreira no Paraná, né?
Mas a maioria, assim, dos cantores começa ali em Londrina, ali no Paraná. Porque Londrina é uma cidade muito música, né? Tem muita produtora lá, bastante. E a partir do momento que cresce, aí eles vão embora. Entendi. Porque lá é o comecinho, né? Aí cresceu, pum, explodiu mesmo. Aí vai embora pra Goiânia, vem pra São Paulo. Né? Seja pra onde for, assim, cidade grandona, né? Que pega bastante música.
Mas não tá... a sua cena atual não tá tanta gente indo embora, né? Tá, tipo, cresceu, se fixou em Londrina e tá se tornando uma cidade mais importante,
tô lá.
Né?
E eu gosto bastante de Londrina. Mas eu tava falando pro meu pai hoje ainda, eu falei assim, quem sabe daqui uns anos eu não mude. Ou talvez só compre uma casa em certas cidades assim, que eu gosto e passo um tempo lá, volto pra Londrina, porque Londrina é uma cidade muito boa, muito gostosa de ficar. Uhum. Bem, bem de boa, bem tranquila.
Legal, e tem uma coisa de lá, que é a turma, a galera do chapéu que se fala, o agro, né, o próprio estilo agro que se fala. Explica pra gente o que são essas coisas, quem que é a galera do chapéu?
São todos meus amigos lá, a galera do chapéu.
Conta pra gente.
E a gente tem uma loja, que a gente fala que é a loja das influências, que é a Tijuana, e a gente, todo mundo se encontra lá, e a galera do chapéu mesmo. Todo mundo vai pra Londrina, todo mundo dos meus amigos tem vontade de se mudar pra Londrina, porque Londrina é um lugar que dá trabalho, né? A pessoa vai pra trabalhar em Londrina. Lá, Londrina é uma cidade de portas abertas, né? Para os influencers, não só também, né? Como também pros cantores. Então, nós é tudo de lá. Aí acontece uma coisa, o povo chega, dá uns 500, gente, de chapéu lá.
É uma cena artística, assim, musical, assim. De,
não, chapéu, é de influencer. Lota de influencer de chapéu lá.
Então, é stories pra tudo quanto é lado.
Stories pra tudo quanto é lado. E o povo é tudo amigo. Tudo amigo, tudo se ajuda também.
E aí,
muito legal.
Outro termo ligado a isso que explodiu é o sertanejo agro, que é um tipo de música sertaneja que sai de lá, assim. O que que é? Como que você define a música que vocês fazem, assim, esse sertanejo agro?
É realmente sertanejo agro. A gente fala da roça, sempre deixa claro o chapéu, a roupa, a bota. Lá o povo fala muito de... Ah, a pessoa nem vai pra fazenda, mas usa bota, chapéu. Ah, deixa usar, gosta. Eu não vou pra fazenda, mas eu uso chapéu e bota. Tem que usar mesmo, porque é legal, o sertanejo, o agro tá, vai crescendo. A pessoa não precisa ser da roça, realmente, mas a pessoa precisa gostar, sabe? Ela tem que gostar do chapéu, da bota, e é legal. Muita gente fala pra mim, fala também pro meu pai me fala. Os pais, né? Fala, legal, sua filha fez a minha filha ir pra fazenda. Fez a minha filha me ajudar,
né,
na fazenda. E é legal, porque eu ajudava meu pai. Agora eu não ajudo mais, porque agora meu pai me ajuda, né? Na música. Só que é muito legal ver as criancinhas de chapéu e bota. Nos meus shows é muito legal ver isso.
Às vezes nem é criança da roça e tá de chapéu e bota ali.
É muito legal mesmo.
Eu falei que você ia explicar uma revolução agrícola musical.
Musical,
eu prometi e é isso aí mesmo.
E é de uma forma diferente, né? Eu tô levando o agro de uma forma diferente, uma forma mais no funk, mais no pop, né? Tem o sertanejão também. Só que eu adoro, porque meu pai é de fazenda, né? Meu pai, meus avós, meu tio, são todos de fazenda. Então eu quero sempre estar levando o chapéu comigo. Pode ser que em uma certa música eu não vou estar de chapéu. Mas ele vai sempre estar do meu lado.
É igual aqui, tá ali.
Igual aqui, tá do meu ladinho.
Legal. E tem uma coisa de exaltação também, né? Do campo. Porque o sertanejo, né, Ortega? De maneira geral, sempre exaltou. Mas é uma coisa dessa nova juventude que é você, o Luan, falando, exaltando mesmo o campo. É curioso mesmo. E aí, o que eu queria falar também é sobre Boiadeira, que foi a sua primeira música, e ela já tocou bastante, né? Para uma estreia, já foi uma ótima estreia. E eu sei que ela é uma composição de um dos seus empresários. Conta pra gente como que essa música chegou até você, o que você sentiu quando você ouviu, como que foi esse primeiro contato com a música?
Não, a música chegou em mim quando meu vídeo viralizou. Quando o Rodolfo, certo, empresário, mandou mensagem pra mim. Aí que eu fui pra Londrina, a gente gravou a música, fez tudo que tinha pra dar. Minha cidade me apoiou muito. Porque eu...
Imagino, né?
Seguramente.
A gente fala música, do nada lançou uma música. Aí, principalmente porque minha cidade é muito pequena. E é... Foi assim, eu já contei meio como é que veio a boiadeira na minha vida. E eu só tenho que agradecer mesmo, hein? E agora o povo já de boiadeira. Até na minha roupa, tem tudo escrito boiadeira.
Tem mesmo,
na minha calça e na minha blusa, tá escrito boiadeira.
Todo figurino.
Tá marcado. E uma coisa muito legal de ver o clipe é você ali de aparelho no dente, ainda uma cara de criança um pouco, cantando.
Sim, eu tinha
Como é
17.
Que é ver você ali? Você...
Um ano atrás.
É, mas muda muito rápido, né? Como é que
você
vê aquele
clipe
ali?
Meu cabelo curtinho. E eu tava com vergonha, hein?
É, porque você tava se lançando ali. Aquele clipe é você, assim... Agora
tive
foi.
Tive muita vergonha aquele clipe, porque é algo novo, né, pra gente.
Super.
E eu realizada. Os olhos brilhavam, assim, olhava pro lado, uma câmera, olhava pro outro, outra câmera, falava, gente...
Tá acontecendo!
Tá acontecendo, eu vou ter uma música, eu falava, vou ter uma música. E agora, agora já peguei costume, já, agora eu danço, eu canto, eu pulo, faço coreografia. Lá não, lá eu só fiquei com o violãozinho nas costas e... dançando, assim.
Uhum. É muito legal, porque é espontâneo ali sempre, né?
É. Bem legal fazer. Aquele chapéu lá, eu só tinha um chapéu na época, que era aquele que eu tava usando no clipe. Hoje em dia ele tá todo amassado, todo feio, que eu usava pra ir na fazenda. Com ele, tava todo sujo, gente. Tô feio, eu mandei arrumar, porque minha avó que me deu. Eu mandei arrumar. Aí agora, graças a Deus, eu tô
É esse tô chapéu aí arrumado? Não.
Vamos colocar na mesa aqui pra ficar bonito o seu chapéu.
E esse outro chapéu você guarda como recordação? Esse antigo?
Guardo, tá lá com meus outros montes.
Vai ser leiloado ainda entre os fãs.
Não vai! Ah, é. É meu aquele lá. Não,
especial.
Não, é meu especial, meu primeiro. Minha avó me deu.
Que legal.
Nunca. Tem gente que pede chapéu meu, mas eu não dou. Eu dei já uns dois chapéu meu.
Ah, é? O fã
pede. Que eu já tirei da cabeça dele. Mas eu sou muito difícil de dar meu chapéu, porque chapéu...
Pessoal,
são importantes pra mim.
Uhum.
Tem gente que já pediu já isso aqui. Falei, gente, eu não dou, não vendo, não empresto. Porque isso aqui é o que eu mais uso na minha vida. Eu mais adoro. E não tem outro igual. Pra mim não tem outro igual. Tem que ser isso aqui. Com a sujeirinha, tá até sujo, coitado.
É, você comprova ali.
Ô, Anny, quando que você percebeu, assim, que as coisas tinham virado? Foi logo quando você lançou a boiadeira?
É pipoco. Quando eu vi que... Falei, meu Deus. O povo me conhece. Minha música estourou em São Paulo. Falei, eita, lasqueira.
É, porque antes você teve 4 músicas que tocaram bem, mas acho que mais no sertanejo, né? O Pipoco, qual foi a diferença?
É, a Pipoco é porque a Pipoco alcançou... Aqui em São Paulo não tem muito sertanejo, né? Eu sei que o povo escuta, só que não escuta igual o funk aqui, né? E a hora que eu lancei a Pipoco, eu vi que a Pipoco estourou no São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu falei, meu Jesus, cresci. Agora eu tenho um nome, né? Agora eu tenho um nomão.
O que você sentiu? Você sentiu medo? Você sentiu confiança? Como que foi pra você, assim, você pensando?
Ah, no começo eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, minha música estourou. Eu tenho uma música estourada, meu trabalho. O povo tá vendo o meu trabalho, né? Não, eu falo ruim, gente. Meu Deus do céu.
Tá tranquilo, tá tudo certo.
É assim.
Aí passou um tempinho, eu comecei a sentir um pouco de medo, porque eu fui tornando uma pessoa mais conhecida, né? Então, quanto mais conhecida, mais gente acompanha. Então, mas eu tô sempre aqui pra fazer um trabalho legal pro povo, o povo gostar do que tá ouvindo. E, aliás, a gente vai lançar umas músicas bem legais agora. No estilo, assim, da Pipoco, um eletrônico também diferente. Vai ter um sertanejinho no meio. E é isso, é o estilo de música que eu gosto de cantar. No começo, eu fui bem criticada, né? Por causa que... Pô, isso aí não é sertanejo. Realmente, não é sertanejo. E eu nunca falei que era sertanejo. Só que o meu estilo é sertanejo. Então, e eu gosto disso. Eu gosto de estar falando do agro sempre.
E tá, e você foi parar, né, com esse sucesso nos principais eventos sertanejos, em Jaguariúna, em Barretos, fazer um show ali, num evento gigante desses, né, imagino que você não tinha um show tão estruturado ali e de repente você estava no foco da atenção desses lugares gigantes. Como é que foi montar esse show e estar no palco, né, cantando para tanta gente?
Os meus shows, assim, são montados, só que a maioria deles, igual em Jaguariúna e Barretos, é tudo no pelo, assim que eu falo, que a gente fala, né? É tudo da forma que eu ver que tá legal. É igual em Jaguariúna. Eu caí no palco. Mas eu caí com estilo. Eu caí, escorreguei, levantei de novo. Comecei o show. Aí eu já mudei todo o repertório, porque o show era mais curto. Aí eu já falei, toca essa aqui. Toca essa aqui. Toca aquela. A gente sempre tem, né, as músicas certinhas. Só que daí na hora eu falei, não, essa aqui é mais legal. E eu gosto disso. Nos meus shows a gente sempre brinca muito. A minha equipe são muito brincalhões, são pessoas muito boas, sabe? Então eu muito, eu pego muito nas costas do outro, aí eu faço ir pra frente, aí eu desço. Tem show que não dá pra descer, mas a maioria eu sempre desço pra lá tentar tirar um pouco de foto com o povo. E foi lá em Barretos, foi muito importante pra mim, porque Barretos e Jaguariúna, né? Foi a primeira vez que eu fui, e eu fui pra cantar. Então foi algo que
mas me emocionou. Mas não dá medo, porque você, eu tô achando impressionante você, assim, falar que eu faço na espontaneidade, eu faço, né? E realmente tem isso na sua música, tem isso no seu jeito, e eu acho que isso te diferencia. Mas não dá medo, assim, de vou fazer aqui o que eu quiser em Jaguariúna.
Ah, não! Não dá medo, porque a frase é assim, se nem Deus agradou todo mundo, como que eu vou agradar todo mundo? Então, pô, foi tão legal lá, o povo pulando com as minhas músicas. E foi demais. Agora em Curitiba também, o povo gritou muito. E foi daquele jeitão que eu gosto. Eu desci do palco, fui lá, cumprimentei o povo. Não sei nem se podia descer do palco, mas eu desci. Aí eu do camarim, lá do camarim, porque dava pra assistir todo mundo, né? Do camarim. Uhum. E o povo me viu. E eu comecei a fazer assim, ó. Desse jeito, o povo gritava. Eu comecei a fazer assim aqui. E o povo tudo fazendo, com gente cantando. Não podia. Mas eu fiz. Depois me falaram, né? Eu falei, ah, já fiz, já não tem muito o que fazer. Mas é isso, a gente tá sempre na como é que fala?
Espontaneidade.
Espontaneidade?
Acho que é. Pode falar espontaneamente também.
Tá ótimo.
Espontaneamente. Pode falar do jeito que for. É isso aí. Que é.
Tudo na alegria, na felicidade.
Uhum. Não, o diretor musical dessa menina deve ficar louco.
Com certeza.
Não, porque vamos falar a real aqui. A banda tá pronta, ensaia, tem 20 músicas, digamos. E aí você tem um set list previamente, porque vamos combinar, ninguém vai ficar nessa loucura. E aí você, no microfone, você fala, não quero essa, quero outra, é isso?
Aham. Uhum. É isso aí, tá tudo bem. É assim que nós tá seguindo. Mas agora a gente vai mudar um pouco.
Pois é, porque não tem tanta música, assim, lançada. Como é que você
faz? Aí eu coloco música de outros cantores, né? Uhum. Mas aí a gente vai lançar agora um álbum, que vai ter bastante música, né?
Quando?
Pra completar. Tamo vendo. Talvez vai ser ainda agora, esse ano. A gente quer... Só falta gravar um clipe ali e acabou. É só música legal, só música boa. Pra gente colocar também ali no nosso repertório, porque realmente tem pouquinha música, né? Mas a música que eu tenho, todo mundo que deve cantar. Graças a Deus, nos shows, o povo canta todas.
Não, mas é isso, também é um ano e meio de carreira, né? Tem que ter calma, mas o álbum tem que vir mesmo.
É.
E fala mais sobre esse álbum. A ideia é lançar, porque sertanejo é muito ao vivo, assim. É fazer coisa de estúdio ou ao vivo, um show, né? Pra captar esse jeito que você faz. O que que você tá pensando pra esse disco?
Como assim?
Como que vai ser o disco?
Você já gravou a voz?
Tá.
Já gravou a voz tudo, por exemplo?
Spoiler.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Não, vai ser tudo gravado mesmo com voz. Vai ter um que vai ter clipe e outro vai ser só a imagem mesmo. Mas tudo gravadinho certinho. Talvez mais pra frente a gente lança um só com violãozinho ali, né?
Não é uma gravação em DVD, por exemplo, que vai ter todos os shows ao vivo.
Não.
Entendi.
O que a gente vai gravar ao vivo vai ser músicas que nós vamos regravar. De outros cantores. Uhum. Que vai ser modão raiz.
Uhum.
A gente vai pegar uns modão raiz lá do fundo e vai trazer de volta. Igual Clima de Rodeio, né?
Sim, aí com um arranjo de funk, eletrônico, tipo vocês fizeram com Clima de Rodeio.
Isso, é igual Clima de Rodeio. Quem escuta? É época da minha mãe, né? Porque Clima de Rodeio é velha, né?
Talvez as pessoas não estejam identificando o que é Clima de Rodeio.
É, alô, galera de cowboy. Aí ela pegou aquela música, trouxe de volta as crianças cantando, gente. As crianças cantando. É muito legal. Só que se você perguntar pra uma criança, você conhece Clima de Rodeio? Conheço, da Ana.
Quem
Mas a
canta?
Música não é da Ana. É.
Nossa, que...
A música é do Dallas Company. A música não é da Ana. Mas é muito legal trazer as músicas antigas que são boas, que são legais demais pra agora, sabe? Bem legal.
Legal. E tem uma coisa que você faz, que é isso de trazer eletrônica, o funk, o rap, o Chris traz muito também, né? O Chris no beat, produtor. É, e isso não é tão corrente no sertanejo, né? O grande sertanejo não, às vezes não aceita muito o funk, não. Né? É, você ouve, você gosta, você já falou um pouco, né, de funk, assim, tem DJs e MCs e gente do funk brasileiro que você realmente gosta e ouve?
Ah, eu gosto muito de Pedro Sampaio, eu gosto de... É que eu não vou saber muito o nome,
mas
né?
Mas as músicas você ouve
e... Mas música eu ouço, né, praticamente todas que estão rodando, né? Ai, uh-huh. Preto, é tudo. Uh-huh.
Essa aqui... música é muito boa.
Nós escutamos tomando banho. Uh-huh. Eu sou bem eclética.
Uh-huh.
E eu teve muita gente, né, que já me julgou bastante por esse meu estilo. Só que tá bom, né? Vou fazer o quê, né? Vou seguir o que eu gosto.
É porque tem um cabum um pouco no sertanejo.
Exemplo,
né?
eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, né? Cada um faz o que gosta. Tá se sentindo bem? Faz. Ah, eu gosto de cantar essa aqui. Canta. Ah, eu gosto de cantar funk, pesadão, mas gosto de usar chapéu. Tá bom, canta. Você tá gostando, ué? Vai fazer o quê? Tem que agradar você, sabe? Eu já fui muito uma pessoa que eu falei, ai, gente, eu preciso agradar demais esse povo. Senão, aí eu fui me desgastando.
Uhum.
Aí agora eu já penso um pouco diferente. Falou, eu gosto e eu vejo que quem realmente gosta de mim gosta também do que eu tô lançando. Uhum. O pessoal da minha cidade posta ouvindo minhas músicas. Então, se o pessoal da minha cidade tá gostando, os meus fãs de verdade estão gostando, que bom, né? Vou tentar trazer mais gente, então, pro meu lado, para minhas músicas, pro meu trabalho.
Uhum. A serenidade no olhar, né? Sim. Tranquilo. Resume tudo. Bem demais.
Sim, e resume tudo que a gente ouve em Pipoco, né? Que é essa falta de limite, assim, de fronteira, assim, né? Na música você tá gritando, se prepara que é meio Anitta e vai, e disso vai, assim.
MC Pedrinho.
Não tem...
Fala do MC Pedrinho.
É.
E suas letras dão uma zoada, né, na Patricinha e uma exaltada no estilo do interior. Como que uma boiadeira deve ser? Como que é o estilo? O que se usa? Descreve pra gente um pouquinho esse universo.
Ah, a gente fala assim, a gente só fala da Patricinha nas músicas, só que eu sou uma Patricinha fora. Mas aí, eu adoro usar um tênis, uma calcinha, um cropped, eu adoro. Roupa rosa, pelo amor de Deus, adoro roupa rosa.
Essa unha bonita.
Você viu a roupa, a unha aqui, ó, que chique?
Durado.
E só pra hoje.
É.
Ah, a boiadeira assim que nós fala, tem que usar uma camisa legal, ou não, uma camisa também. O chapéu tem que estar sempre, uma calça, uma cinta.
Pode não ser brilhosa igual a minha, pode ser só.
Vira um
uma
pouquinho
mãozinha.
Pra lá, ó, pra câmera.
Pra cá?
Aí, ó.
Onde?
Aí, aí. Ó o look, produzidíssimo.
Pode não ser brilhosa igual a minha. Mas a gente fala que boiadeira é isso, né? Chapéu, bota, calça,
boa.
Camisa.
Legal.
E aí tudo leva assim, né? A gente já explicou todo o universo de Pipoco, mas eu queria saber como que foi fazer a música, a composição da música, como é que... O momento de criação ali.
A música quem fez primeiro foi o Rodolfo, né? Eu não lembro muito bem os compositores agora, tá? Mas eu vou falar do Rodolfo, mas...
Uhum.
Tem uma galera.
Tem galera. Escreveram, aí fui lá gravar a voz com o Cris, e eu falei, Cris, dá uma mudada nisso aí, né? Vamos botar alguma coisa. Vamos dar um tchan nessa música que tá muito chata. Eu não gostava. Eu não gostava da Pipoco, né?
Olha.
Falei, tá muito chata essa música. Falei, vamos botar alguma coisa. Muda o nome do chapéu, ninguém conhece. Eu que falei pra. Falei, bota Carandá que o povo conhece. Chapéu Carandá.
Que é uma marca de verdade.
É uma marca. É. Aí o povo tinha colocado outra marca. Eu falei, gente, que marca é essa? Nem eu conheço. Falei, ninguém vai conhecer. Aliás, a música teve gente que comprou o chapéu Carandá. Cada música. É legal demais. E. Aí eu falei, vamos colocar um. Olá, rapazes. Que boiadeira. Porque tem um meme do Olá, rapazes. Olá, moças. Como é que é o nome desse meme, gente? Não sei, mas é um cara muito... É o Janho. Vocês pesquisem depois o meme do Janho. É muito engraçado. Eu falei, vamos colocar um olá, rapazes, aqui, a boiadeira? Estão preparados pro Pipoco? Aí eu veio na minha cabeça a música do meme Pedrinho. Se prepara... Vamos botar uma coisa de se prepara? Só que diferente, né? Pra não ser igual o dele, mas realmente se prepara. Foi inspiração do, né, dele. Vamos botar diferente, uma melodia diferente. Se prepara, as boiadeiras não dá pra encarar. As boiadeiras não dá pra encarar. Aí a gente sentou, eu e o Cris, e ele falou, realmente, vamos botar. E foi o que mais pegou. Olha lá, se prepara. Foi assim a composição. Eu dei uma ajudada ali na letra. dar umas mudadinhas.
É muito legal. O Cris contou essa mesma história, né, da composição. Ele falou que tinha uma batida lá. E você trouxe uma coisa pra música que não era esperada, assim.
Não
que
era pra estar na música.
Que era jovem, que era mais fresca, assim, né? É. Que não, e você contando de outro jeito, realmente mostra... Às vezes é uma palavra, né? E muda tudo na música, né? Muda o...
Um negocinho ali que...
O clima, né? Que não fica artificial, não fica...
E pegou muito bastante. Bom. Olá, rapaz. Sim, que é boiadeira. Ah. Ficou bem legal.
Demais. E como é que foi a gravação do clipe? É engraçado que você tá ali com a Melody, tá ensinando ela a ser boiadeira, né? Como que foi esse dia de gravação?
A gente se encontrou primeiro no hotel, né? Aí eu fui levar uns bodes meus e umas calças, né? Pra ela colocar pra ser um pouco da boiadeira, só que também deixar o estilo dela.
Uhum.
Aí a gente foi andar a cavalo. Eu caí de cavalo.
Opa!
Caí, feio, doeu minha bunda. Mas eu levantei gritando, você tá doido. Eu levantei, voltei a gravar de novo, porque tinha que correr o cavalo. Eu acho que, não sei se foi a primeira vez que ela andou de cavalo não, mas ela não sabia andar a cavalo. Aí a gente ensinou o basicão lá pra ela. Foi um dia inteiro de clipe e eu não aguentava mais.
E as roupas, porque vocês estão de boiadeira ali, ela, como que ela tava de... as roupas da Melody...
Ela colocou uma calça minha e um cropped dela. Uhum. Aí na outra parte ela colocou um body meu e um short lá, uhum, que a gente comprou pra ela. Aí a gente comprou uma botona pra ela usar.
Uhum.
Chapéu eu emprestei o meu. Foi isso, né? Pra tentar deixar o estilão dela, uhum, né? E também colocar um pouquinho da boiadeira.
Sentido, né?
É, uhum, pra as boiadeiras, né?
E esse lance aí da dancinha, a coreografia, você... Como que surgiu? Você gosta de dançar também? Como que você se relaciona com isso?
Ah, eu adoro dançar. Sempre fui muito, muito artística mesmo. Até antes de ser cantora, assim, eu adorei dançar.
Uhum.
Mas a coreografia não veio, não. Desse aqui não veio, não. Teve as dançarinas que fizeram. E a gente, uhum, pegou lá na hora mesmo, a dança. Boa. Aliás, foi muito difícil pegar na hora. Tá? Vendo agora é fácil, mas vendo na hora na gente, meu Deus, é muito difícil.
E aí tá, um pouco concluindo, assim, a nossa história. Foi um estouro, pipoco, foi um grande sucesso. E é uma coisa que muito sertanejo fica anos pra conseguir esse patamar, né? Que muito no mercado sertanejo demora. Como é que você foi vista no mercado? Como é que as pessoas olhavam, assim, pra você? Teve inveja, assim, pô, essa menina chegou aqui, a gente tá aqui há anos, ela chegou, né?
Tocando em Barretos,
eu não sei.
Como é que você foi, assim, as pessoas, você acha que, né, teve alguma inveja ou alguma olhar, assim, torto, assim, tá chegando aí?
Ah, sempre tem olhar torto, né? O olhar, só que eu não sei, né, se teve, mas com certeza deve ter. Eu não sei, né, porque se acontecer as pessoas não vão falar.
Mas
você
se sentia, assim, que você era da turma dos caras ou que é uma turma nova chegando, assim?
Até agora, as pessoas que eu conheci do sertanejo me acolheram muito bem.
Uhum.
E até falaram, conheço você, conheço suas músicas. As pessoas conversam comigo no Instagram. Então, até agora, as pessoas que eu conversei me trataram muito bem mesmo. Só que é assim, né? O meu sertanejo é diferente.
Uhum.
Eu acho que... teve tanto, não.
Vai acabar incorporando.
O mundo sertanejo, acho que colhe bastante, assim, o povo.
Uhum. Que bom. E é isso, né? Mas a mãe tem que dar uma... Ela reza bastante?
Minha mãe?
Te com protege? Certeza. Tem que ter, porque
minha
olha, vamos combinar.
Essa aqui também, ó.
Olha, mostra ali. Olha que linda.
Aqui,
sim.
A outra mãe.
Pois é, importantíssimo, ainda mais nesse mundo, né? Da música e de tanta exposição. Ô, Ana, mas conta pra gente um pouquinho de volume de trabalho. Me descreve, assim, um dia de show do começo ao fim.
Chego no hotel, tiro foto pro pessoal que tá ali no hotel, vou dormir, durmo até às 6 horas, 7 horas da noite. Fico lá no hotel até não querer mais. Às vezes,
Instagram até umas horas. Vendo, rede
fico
social.
Fico mexendo. Às vezes aparece um povo no hotel, aí eu vou desse tirar uma foto. Aí eu me arrumo, vou pra show.
Uhum.
Aí eu chego, atendo todo mundo. Eu sempre priorizo as crianças.
Uhum.
Aí eu atendo todo mundo lá que tem pra atender. Faço show, vou embora. É no ônibus, chego, durmo. E é isso, todo dia.
E essa parte de produção você consegue? Você faz sua maquiagem ou tem gente que...
É tudo eu.
Ah, é?
Tudo eu que faço minha maquiagem, faço meu cabelo. Eu não gosto muito que as pessoas me maquiem assim. Mas às vezes, Ana, deixa de maquiar. Ah, tá bom, pode maquiar. É porque eu sou muito... Só delinear isso aqui, né? É que eu gosto disso. Eu não sou muito da maquiagem zona. Porque senão demora demais. E a minha maquiagem, eu demoro 20 minutos pra fazer ela.
Tá pronto.
Então dá pra eu dormir mais. Nesse tempo, né? Dá pra eu dormir mais.
A prioridade, mais. Né?
Isso, eu priorizo dormir pra minha voz voltar.
E num dia de não trabalho, o que que você gosta de fazer, assim, tipo...
Eu
que
saio.
Se você estiver em casa, livre, assim, podendo se divertir, o que que você faz?
Eu fico o dia inteiro em casa, eu marco pra fazer unha, marco pra ir no dentista.
Dentista, pô?
É, eu tô arrumando meus dentes, eu preciso arrumar meus dentes, né? Eu sou pública, eu arrumar os dentes. Marco dentista. Aliás, o dentista é muito legal, eu adoro. Vamos ver. Vou no shopping, almoço lá, que eu adoro almoçar no Gelobel. Aí fica minha mãe com minha irmã lá, né? Aí de noite eu vou pra balada. Pra baladinha, o Folks. Eu adoro Folks. Aliás, amanhã eu vou no Folks.
Olha lá.
O pai tá assistindo, o pai já sabe.
Que massa.
Dia mais cheio da balada vai ser esse, hein, gente? Vamos lá. E aí, falando, a gente tá falando de dias importantes, né? O Prêmio Multishow que você falou um pouquinho agora há pouco. É, foi um dia importante, imagina, na sua carreira, que você ganhou, né, como revelação. Um prêmio bem legal. Conta pra gente como é que foi estar lá. Você falou um pouco de conhecer a Glória Groove. O que as câmeras não mostraram?
Ai, meu pai.
Tandã.
Vamos ver. O que as câmeras não mostraram? Eu nervosa lá na mesa fazendo assim, ó. E meu pai, calma, calma.
Quando foi anunciar o prêmio.
É. Uhum. Eu dentro do camarim com frio, porque eu tenho um frio, gente. Inexplicável. Eu comendo um monte, pegando potinho que não era pra pegar também. Né? Tinha uns potinhos que era pra colocar a comida pra servir. Aí eu peguei pra servir pra mim. Vamos ver, o que mais? Vamos ver, Elô. Fala, me ajuda.
Elô, assessora...
A lágrima... Não, a lágrima pegou. Do meu pai? Do meu pai. Não pegou a lágrima
pai
do meu
pai. Quando...
Nem eu vi. Nem
ele
eu vi
ficou
meu pai chorar.
Seu Rodrigo, meu xará, chorou quando...
Chorou, chorou. Tá chorando agora de vem pra cá.
É a casa mais, assim, vocês choraram nessa conversa...
Cinco vezes. Muito, a gente é muito chorão lá em casa.
É, muito bom.
Chegou uma pergunta aqui de se, com quem você gostaria de cantar, fazer uma parceria, assim...
Ah, Luan Santana.
Grande. Luan Santana?
Luan Santana tá entre um deles. O Matheus Calma também adora.
Acho que vai rolar. Não vai demorar, não.
Se Deus quiser, não vai. Sou muito fã, gosto muito do Luan. Acho o trabalho dele muito incrível. E é assim, a gente começou igual, né? Ele foi lá em Londrina também.
Sim. O povo muito cedo também, né?
O povo fala que eu sou o Luan Santana de saia. porque é meio que parecido, assim. Uhum. A criançada gosta. E é isso, né? A criançada vai crescendo junto com a gente, né?
Exatamente.
Vai crescendo junto com a gente.
Uhum. E a coisa da boiadeira foi uma coisa... Você já chegou... A primeira música é a boiadeira. A primeira música já apontou o seu estilo. Você, no futuro, assim, quando você tiver muitos anos de carreira, você pretende ser lembrado como uma boiadeira, como, sei lá, uma Roberta Miranda, que se firmou no sertanejo? Ou ser tipo uma Madonna, que fez um monte de coisa diferente. O que você pensa, assim, pro futuro?
Eu quero sempre ser reconhecida como uma boiadeira. Só que eu quero fazer sempre um monte de coisa diferente.
Uhum. Quero os dois, sempre... você quer ter tudo.
Eu quero ser... Pô, a boiadeira. A boiadeira, você viu que a boiadeira lançou um funk? Uhum. Rapaz, eu vi. Legal. Você viu que a boiadeira lançou um popzão com a Luísa Sonza? Vi, legal, né? Falei, legal.
Esse lance do sertanejo em
ótima
si...
Resposta.
Não, do sertanejo em si não é uma coisa que é única, né? Tipo, você quer migrar aí por esses outros gêneros.
Eu quero cantar o que eu gosto de ouvir. Então, cantei uma música ali, românticazinha, bem lenta. Não gosto. Não gostei, não. Então, não vou gravar, não vou cantar ela, porque não é o que eu gosto de ouvir. Então, eu quero cantar o que os meus ouvidos adoram. E eu ouço minhas músicas no chuveiro.
As suas próprias músicas?
É, mas as que lançou já enjoei, não aguento mais. As que não lançou ainda. Porque eu gosto, eu acho legal. Acho que se fosse outra pessoa cantando, eu escutaria também.
E tem aposta nessas outras músicas? A gente ia perguntar se tem uma aposta de música pro verão aí. Qual que é que vai bombar aí?
Ah, é uma eletrônicazinha aí. É. E também com o Zé Felipe. A gente vai lançar.
Nossa,
eu e o Luan vamos lançar com o Zé.
Aí a Virgínia
explodiu já, né?
Essa aí...
Já não tem erro. E a música é muito legal. Calma. É de dancinha.
Sai esse ano ainda?
Sai agora, novembro. Agora também, começo de novembro, vai lançar uma com o Zé Rodolfo.
Uhum.
Legal, gente. Só música boa.
Já, essa com o Zé Felipe, a gente já vai fazer.
Esquece.
João ouviu. Como essa música chegou em primeiro lugar?
Como essa música chegou em primeiro lugar?
Já vamos explicar antes.
Pois é. A gente sabe, Ana, que o universo da música, né, e do sertanejo, ele é muito completo, né? Tem muito homem, é muito dominado pelos homens. É, você já viveu alguma situação assim que você, de machismo na carreira, ou quando alguém, sei lá, alguém duvida do que você fala, do que você quer, por exemplo?
Toda vez, né? Até em show. É, o assédio é muito grande pra eu ser mulher. Aí o povo acha que pode pegar onde quiser, né? Aí não pode, não é assim que funciona. Mas tem um pouquinho, sim, de machismo no mundo da música. Por exemplo, eu sou a única mulher da minha roda. É só homem. Agora entrou duas mulheres na minha equipe, que anda comigo. E é maravilhoso, são gente boa. E é muito bom ter uma energia feminina, assim, junto comigo, andando um pouco, né? Porque só homem toda hora. Quando a gente faz um churrasco, eu sou a única mulher. Então é um pouquinho chato. E por eu ser mulher, às vezes o povo deixa um pouco assim de conversar comigo, sabe? Acha que eu não... Ah, esse não é assunto pra mulher, esse não é assunto pra você conversar. Ô, eu sou meio homem também, sou ando com homem. Deixa eu falar um pouco, conversar um pouco.
Ou então, se for um assunto que não é pra falar, que não falem também, né?
É, não precisa falar, então. Eu tô aqui, não precisa falar. Não,
pra mudar o jeito que a pessoa pensa, né? E como que você se fortalece? Em quem que você busca apoio, assim? É legal que você colocou mulheres na equipe, importante isso também.
É, muito bom. Ah, meus fãs, né? Me ajuda bastante, porque eu vejo que eu sirvo muita inspiração, né? Pras mulheres. Porque eu tô aqui pra exaltar a mulher. No agro, no sertanejo, seja onde for. Tô aqui pra exaltar a mulher usando chapéus. A mulher pode fazer o que quiser. A mulher é top.
E você vê nesse lance do agronejo, você é a grande representante feminina, né? Você vê mais mulheres aparecendo? Você acha que vai ter uma outras meninas aparecendo nisso? Você tem alguma aposta?
Ah, vejo bastante mulher entrando na música, no ano da música, com chapéu. Bastante agora. Chega meninas assim com chapéu no meu camarim falando, também sou cantora, tô seguindo o mundo agora, tentando entrar na carreira da música. Falei, verdade, continua mesmo, que é muito bom. As pessoas me pedem opinião, me pedem ajuda, eu tento ajudar da forma que eu posso, né? Só que eu não tenho muito o que eu fazer, eu sou uma pessoa de 18 anos, eu não sei muito, né? Eu estou sendo ajudada.
É esse momento de crescer, né? E é muito legal você ter essa visão que você é exemplo e referência, mesmo sendo tão jovem, e para uma galera que também é muito jovem, né? Muito interessante esse senso de responsabilidade mesmo, desde tão cedo.
Tá aí a revolução agrícola musical explicada. Então.
Exatamente, e feminina.
Ela tá dando
joia. Um joia.
É um joia aqui, ó. Isso.
A quem interessa calar o joinha. A quem interessa calar o joinha da Ana Castela.
Aí, ó.
Ana Flávia, muito obrigado pela participação. Espero que você volte aqui muitas vezes. E
muito
mesmo.
Vou voltar no top 1 do Zé Felipe.
Exatamente, foi um prazer enorme.
Trazer o Luanzinho e o Zé junto.
É, bem demais. A gente vai seguir te acompanhando, claro. Ouvir a saída do Zé Felipe, o seu álbum que tá pra sair, que vai sair em algum momento. Prazer enorme, muito obrigado por ter vindo.
Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Desculpa alguma coisinha aí.
Adorei, foi ótimo. Muito boa a conversa.
Que bom, então.
Tá
gente.
Tudo
obrigado,
certo.
Viu?
Então tá bom, gente. A gente fica por aqui. Até mais.
Tchau.
Olá, rapazes. Aqui é a Boiadeira. Estão preparados para o Bota o vermelho pros teus